Você tá errada, Luciana.
Obrigada.
Gente, a gente vai começar a falar sobre um tópico que todo mundo... É tabuzão pra todo mundo aí, tá? É erro. Erro, erro, erro. É isso, né, Lu?
É. E você já começou errado, que você não deu oi pra galera, de novo. Você nunca dá oi. Oi, pessoal, tudo bem com vocês?
Oi, como é que vocês estão? Tá tudo bem aí? Tá me ouvindo direito? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bom.
A gente tá com microfones novos.
Presta atenção na nossa voz de locutor agora.
Olá.
Olá. É, hoje a gente vai falar sobre um tema que é sobre erro, gente. Sobre como que a gente encara erro e como que isso é um fator determinante no teu sucesso e na tua evolução como pessoa, como profissional. E como se você não prestar atenção nisso, você acaba se sabotando e não aproveitando ou chegando no auge que você pode chegar. Então muita gente...
Você se limita, né?
É uma limitação enorme. A falta de você encarar o teu erro e pensar o erro ativamente se torna um limite na sua vida, um limite do teu sucesso e do teu desenvolvimento profissional e pessoal.
E talvez eu até discordo um pouco de você.
Ou eu tô errado.
É, porque eu acho que, na verdade, as pessoas pensam muito sobre o erro. Ah, só que elas julgam o erro. O erro, ele é um fato, algo que acontece. E a gente que bota o julgamento em cima do erro. A gente que diz se o erro é ruim, se o erro é bom, se o erro é limitante, se o erro é paralisante. É o nosso julgamento em cima desse fato que faz com que isso seja bom ou seja ruim. O que você acha? Sou certa ou errada?
Você tá certíssimo.
Ah, é. Viu,
me veio na
feliz.
Cabeça, você tava falando, eu nem tava prestando atenção, então não sei exatamente o que você
Nossa,
falou.
Nossa, não acredito nisso.
Eu só tava pensando...
Depois você escuta o podcast pra saber o que eu disse, então.
Eu só tava falando, eu tava pensando aqui, gente, eu acho que se a gente for pensar em erro, a primeira consequência, eu já vou trazer a consequência aqui, ó. A primeira consequência que ele traz, o primeiro comportamento nítido dessa cultura do temor ao erro, né, é o excesso de planejamento. Então a gente recebe quase diariamente as pessoas falando, não, eu tô planejando, vou fazer um negócio muito legal, vou fazer um negócio, vou abrir um escritório, gente, vai dar muito certo, porque eu tenho esse plano aqui que vai funcionar de uma forma diferente, eu tenho uma startup jurídica, né? Tá na moda, tem muita gente lançando startup jurídica, tá tudo bem, dá o nome que quiser, mas não, eu tenho esse plano aqui, esse plano de negócio, esse planejamento estratégico dos próximos 10 anos no meu escritório. Legal, então você sabe onde você quer estar nos próximos 10 anos, nos próximos 5, nos próximos 3, nos próximos 2, no próximo 1, e não tá fazendo nada, não fez nada, não comprou o teu domínio, não criou uma conta no Instagram, que seja, não entrou em contato com ninguém falando que você tá advogando.
É, e a pessoa, por quê? Porque ela pensa que se ela planejar excessivamente, se ela fizer todo o planejamento e a cabeça do administrador, e a gente aqui tem formação em administração, é muito essa, eu vou planejar vários cenários, várias possibilidades, cenários otimistas, cenários pessimistas, e ela pensa assim, se eu planejar tudo, todos os detalhes, eu não vou errar e vai dar 100% certo. Mas isso paralisa, porque ela começa a ficar patinando em cima de... Será que eu pensei em todos os erros possíveis? Será que eu pensei em tudo que pode dar errado? Será que realmente eu tô planejando certo? E aí ela fica nessa. Planejar. E não vai.
E não aplica
e não tenta.
Ela procrastina por medo de errar. Ela fala... Porque enquanto você tem um plano, o plano é perfeito. Ele não é suscetível a erro, as pessoas não ficam criticando normalmente o plano dos outros, porque quando você conta o teu plano, normalmente você conta, meu Deus, olha como tudo vai dar certo e como daqui um mês eu vou ser a pessoa mais bem sucedida nesse mundo. Normalmente os planos eles são meio que assim, e daqui 10 anos eu vou ser o maior escritório, a maior empresa aqui do Brasil em tal ramo. Só que enquanto você tá nessa fase de romantismo, você não está sujeito a errar. Né? Porque num plano não tem erro num plano, você pode planejar qualquer coisa. E daí, por ter medo de colocar ele em ação e começar a aparecer os primeiros erros, você começa a postergar a ação dele. Então, um plano que deveria ser de 15 dias, vira 30, vira 2 meses, vira 6 meses. Ah, não, eu tô com um plano de abrir meu escritório, mas eu vou... Mas por que você não saiu do teu emprego? Não, eu tô planejando. Eu quero planejar mais 2 anos, mais 3 anos, mais 5 anos. Eu tô esperando o momento ideal. Daí tem muito essa procrastinação por medo do erro para a espera do momento ideal. E, na verdade, a espera do momento ideal normalmente são desculpas que você se coloca com medo de errar.
As pessoas, elas se preparam muito para o sucesso e elas se preparam pouco para o fracasso. E o fracasso, ele vai acontecer. Não adianta, a gente não acerta de primeira. Não tem como, porque por mais que você gaste horas planejando, você não consegue pensar em tudo o que pode realmente acontecer de certo e de errado. Eu vou dar o exemplo da academia do meu pai. Meu pai tem academia na região metropolitana de Curitiba. E quando ele foi abrir a academia, pensaram em um investimento super alto. Foi um negócio, meu pai sempre foi um empreendedor. Inclusive, ele
vendeu
é o culpado.
Um terreno para conseguir pagar
não,
parte, né?
Ele é o
né?
culpado desse bichinho do empreendedorismo em mim. Foi ele que instalou esse bichinho em mim. E a gente era administrador. E aí ele pensou, vamos, me ajudem aqui, que eu tenho que planejar. Porque como investimento era muito caro, era muito dinheiro, ele tinha mais medo ainda de errar. Porque podia perder muita grana. E aí a gente fez vários cenários, vários planejamentos. A gente gastou horas e horas e horas em cima disso. Cenário pessimista, cenário otimista. Ah, no cenário mais pessimista, você vai demorar para ter o retorno do teu investimento em tantos meses. E lá, 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 lá. Quando ele abriu a academia, gente, tudo que a gente planejou não adiantou de nada. Por quê? Vendeu muito mais do que a gente tinha previsto. No nosso cenário mais otimista... É, ali foi o contrário.
Perfeito demais.
Ali, no nosso cenário mais otimista de vendas, a gente não imaginou que ia vender tanto. Então, o que acontece? Se a gente tivesse começado já testando e não gastado tanto tempo planejando, ele poderia ter chego nesse nível antes ainda. Em vez de ficar planejando o que pode dar errado, você foca em trazer excelência para dentro do teu negócio. Em vez de ficar planejando todos os cenários, se concentra e gasta a tua energia em executar da melhor forma possível, em ter excelência em tudo que você faz.
E daí eu acho que entra outro ponto aí. Você falou, em vez de planejar no pior cenário, as pessoas planejam o pior cenário, mas elas não encaram a realidade que ele pode acontecer. É. Elas planejam o melhor cenário...
Como uma forma de afastar ele.
Como uma forma de afastar. Mas na cabeça delas vai acontecer o bom cenário, o médio cenário, mas o péssimo cenário não vai acontecer. E daí elas estão muito pouco preparadas emocionalmente para lidar com qualquer erro, qualquer desvio desse caminho. E qualquer desvio vira uma sofrência muito grande. O prazo que você estimou de 3 meses para chegar a tanto de faturamento, que demorou 1 ano para acontecer, ele vira um período de grande sofrimento. Porque por mais que as pessoas estimem um cenário negativo, não é todo mundo que faz isso, mas ainda quem estima não está preparado para assumir e enfrentar ele de verdade. Não está preparado, tipo, eu vou entrar nisso mesmo que dê errado. As pessoas elas falam assim, eu vou entrar nisso mesmo que dê errado, mas desde que dê certo.
E eu acho que é muito pelo julgamento da nossa própria cultura em cima dessas palavras. Essas palavras, erro, fracasso, derrota, elas têm um peso muito grande
pra gente.
Você fala,
você tá errado, vem aquela carga.
Nossa, na hora a pessoa se arma, ela já vem com tudo pra cima de você. Tipo, não, eu não tô errado não, o que
você
tá falando?
Já dá sangue nos olhos, né?
É, porque é natural essa reação nossa de se defender, né? Quando alguém fala erro, fracasso, derrota, a pessoa quer se defender, porque tá muito na nossa cultura, né? A criança lá, quando começa na escola, o que ela aprende? Ela estuda, se prepara para chegar na hora da prova, fazer a prova e passar. Vai vir alguém e vai dizer se ela está certa ou se ela está errada. E se ela estiver errada, ela vai ter uma punição. Porque ela não vai passar de ano, ela não vai ter uma nota boa. Todos os amiguinhos vão ver a nota ruim que ela teve. Então, essa cultura que a gente aprende desde lá da escola, de que o erro, o acerto, é ele que te faz ser bom ou te faz ser ruim.
É, e você tem que acertar pra ser bom. Você não pode errar pra ser bom. Errar não é um processo, né? E daí a gente tá conversando hoje de manhã, que vem antes disso até, que quando a gente tem um bebê, esse bebê ali de 1 ano, né? Nossa bebezinha Isabela, de 1 ano, vai lá e derruba um copo. Tá comendo e derruba um copo de vidro, quebra o copo de vidro, derruba, sei lá, o prato e quebra o prato. E a reação natural, como nós fomos ensinados e tendemos a replicar isso, é...
O que você fez?
O que você fez?
Olha
isso é
isso.
Errado.
Por que,
não
que você
pode.
Fez isso?
Então, a gente já julga a criança. Com 1 ano, a gente já começa a mostrar pra ela como é horrível esse cenário dela quebrar um copo. Porque ela fez algo que não poderia, algo errado. Ela deveria saber que tá errado. E a gente já julga a criança como ela precisa saber o que é errado, né? Porque o que é errado tem que ser totalmente afastado. E daí começa, eu acho que aí, logo na infância, nos primeiros meses de vida, primeiros anos de vida, esse afastamento do erro, porque ele gera uma dor tão grande e um julgamento moral tão grande de quem está à sua volta, que você tem que afastar qualquer erro a qualquer custo. Você não pode estar perto dele. Porque senão o teu pai vai ficar bravo, a tua mãe vai ficar brava, vai olhar você com aquela cara, vai falar com uma voz mais grossa, vai falar com uma voz mais áspera contigo, vai distanciar do amor. É uma distância do amor, sabe? E ali começa essa nossa... Quando alguém fala que você tá errado, vem essa aflição, mas desse comecinho de vida seu, que tava todo mundo te julgando, sendo você ainda sendo um bebê. E daí isso é potencializado na escola, né? Na escola, tipo, ah, enaltece quem tira 9, quem tira 10. Quem tá em recuperação tá errado. Quem tá em recuperação são as pessoas que não estão acompanhando a turma, são as pessoas que são bagunceiras, são as pessoas... Então, tem um monte de estigma para quem não atinge uma nota.
E aí o que acontece é que a criança, ou ela para de tentar... Uhum. E ela vai ficar sempre esperando que você diga o que ela tem pra fazer. Ou ela vai tentar, vai errar e vai esconder de você. E isso não é só com a criança, isso é com o adulto. Porque o que a criança aprende, ela perpetua ao longo da vida. Então, a gente sempre traz o exemplo da Isabela. Porque, né, é a nossa experiência como pais e como educadores de um serzinho que veio neutro, né?
Uhum.
A criança, ela vem totalmente neutra de julgamentos, de certezas. Do fazer, de como fazer. E aí a criança, ela não tenta, ela trava. E aí a gente cria a criança, a escola também tem um papel importante nisso, nesse problema, na verdade.
Uhum.
A gente ensina a criança para que ela não pense por conta. A gente ensina que ela não pode tentar e errar. Ela não pode buscar por si aquilo que vai funcionar para ela. E aí, quando ela chega na adolescência... ou na vida adulta, a gente exige que ela seja independente. Então, a gente não cria, a gente não educa para ser independente. E o erro, ele vem muito forte em cima disso, porque como a cultura do erro é um julgamento excessivo, e se você errou, você é ruim. Olha o peso disso. Se você errou, você é ruim. E isso traz essas marcas. E aí, a criança ou vai esconder tudo de você, o adolescente vai esconder tudo de você, e o adulto a mesma coisa. Então, a gente é ensinado desde muito pequenininho que é errado.
Nossa, errar. O meu funcionário perdeu uma audiência, não contou pra mim. Eu fiquei puto. Por que ele não contou pra você? Provavelmente, você está replicando todo esse ensino que tá acontecendo de erros que ele cometeu logo no comecinho. Você, o que você tá fazendo de errado? Eu já não disse que era pra fazer de tal forma? Não é desse jeito? Então, provavelmente você já teve uma postura que mostra que a pessoa precisa desse afastamento e precisa dessa... agir com falta de transparência, porque qualquer coisa que ela fizer errado vai ser muito julgado. E daí as pessoas no teu escritório começam a esconder coisas de você, começam a errar, ou começam a não querer fazer nada novo. Daí você pensa, poxa, tô no meu escritório, ninguém move um palito para fazer algo diferente do que está lá no contrato de trabalho, do que eu falei exatamente para fazer. E depois as pessoas não movem um palito para fazer nada diferente, porque se elas moverem um palito pro lugar errado, vão cair em cima dela. Tipo, não, você fez assim, mas não poderia ser feito assim, deveria ter sido de outra forma. E daí você começa a construir uma cultura empresarial. Olha, a gente tá saindo lá da infância pra tua cultura empresarial. Você começa a construir uma cultura empresarial que as pessoas, elas têm grande dependência, elas precisam cutucar o outro o tempo todo pra saber se elas estão certas ou não. Por quê? Muito medo de errar, e o erro vai gerar demissão, o erro vai gerar descontentamento, o erro vai gerar bronca. Então, você cria uma super dependência, uma falta de transparência, porque eu não quero comunicar nenhum erro, porque olha como que julgam um erro aqui dentro. E o que mais que cria, Lu? Eu tinha uma terceira na cabeça que fugiu.
Cria que as pessoas vão ser sempre dependentes de você.
Uhum.
Por quê? Elas não sabem qual o passo, próximo passo que elas podem dar. Porque se o próximo passo for errado na sua concepção de erro, aí a gente também já entra num outro viés.
Uhum.
O próprio erro é um erro para você, às vezes não é o erro para o outro, né? Mas ela fica com medo. E aí ela trava, ela paralisa e fica esperando você dar o próximo passo. Fica esperando você dizer qual que é o próximo passo. Porque se ela fizer sem o teu aval e der errado, meu Deus, acabou. Se ela fizer e der certo, você vai ficar super feliz. Mas se ela fizer e der errado, ela tem todos esses riscos. Ser mandada embora, ser sei lá, levar bronca na frente de todo mundo, não ser promovida. E aí ela trava. É, porque as punições que vêm junto com o erro não compensam as alegrias.
O bônus que pode vir.
Ela não compensa o bônus que pode vir do acerto. Então, como o erro vai causar muito mais consequências para ela do que o acerto, ela trava e fica esperando. E aí ela não testa, ela não tenta. E aí você tem uma equipe que não vai atrás de fazer coisas diferentes, que não inova. E tudo, tudo, tudo vai depender de você e vai sempre depender de você.
E aí vai lá, tipo, minha equipe nunca inova. Eu não consigo fazer um ambiente inovador.
Eles não fazem nada sem mim.
Não fazem nada sem mim. E é tudo, tudo não. Mas uma boa parte dessa culpa é essa cultura do erro implementada, né? Implementada e não de maneira consciente.
Então, é enraizada, tá dentro da gente.
Você tira qualquer inovação. Qualquer ambiente que ele tem medo do erro é um ambiente sem inovação. É um ambiente estéril, que vai morrer, que vai secar. Pode até ter plantas, pode até ter árvores ali. Mas por ser estéril, ele tem a tendência dessa árvore ir perdendo folhas, perdendo frutos, indo morrendo aos poucos. Então, qualquer ambiente sem, com medo de errar, ele se torna estéril.
Porque é no erro que você aprende. É na tentativa, é no caminho. A gente se constrói no movimento, a gente se constrói no caminho. E esse caminhar, ele vai ter erros. O erro, ele é saudável, ele é bom. O que a gente precisa ter em mente é que o erro, ele é neutro. E o que impacta é como você lida com esse erro. Então, muito mais vale a lição aprendida que você tem com o erro do que o erro em si. Porque o erro, ele é um fato. Agora, o que que não pode? Você errar, e aí você começa a esconder, você começa, não foi bem assim, e começa a dar aquele jeitinho. Porque você quer esconder, porque senão você vai ser taxado como uma pessoa ruim, como uma pessoa que não tem cautela. E tem muitas tirinhas, quando a gente fala em empreendedorismo, tem muitas tirinhas, né? De que a hora que você ganha, o empreendedor recebe vários nãos, né? Você já viu aquelas tirinhas, tipo, um empreendedor, um desenho dele.
E
aí vários, várias figurinhas, assim, de não na cara dele e uma de sim. Então, tipo, quando a gente racionaliza, a gente sabe que para realmente você chegar no sim, para você chegar no bom, você vai ter várias tentativas do não. Você vai ter várias tentativas que não deram certo antes. Mas na prática, dói. Na prática, você não quer dizer que você errou. Aí as pessoas escondem o erro. Isso também é uma coisa bem importante. Quem chega no sucesso, normalmente esconde os erros que teve. Por quê? Eu não posso mostrar as minhas fragilidades.
Uhum.
Eu não posso mostrar a minha vulnerabilidade. E aí, parece que quem tem sucesso
não erra.
É um gênio que não erra. E, gente, isso não existe, né? Não é assim. Mas as pessoas têm essa cultura de não falar.
É. E o erro, eu acho que ele tá relacionado muito a esse medo. Daí, tudo bem, a gente tá falando agora, até agora, de um erro, como que ele nasce, né? Ali, quando você é bebê, como ele se transmite para uma cultura empresarial. Mas se a gente pensar agora na figura do dono, do sócio, do empreendedor que está querendo abrir alguma coisa, que abriu um negócio, que abriu o escritório, a gente pensa que, tá, então ele não vai se dar bronca em si mesmo, então ele não vai ter essa trava do medo, essa trava de medo de errar. Mas é mentira. Porque é tão enraizado na gente que daí a gente começa com travas. Ah, eu não vou colocar o meu plano de ação, meu planejamento em prática, porque se eu errar, as pessoas vão falar, nossa, ele tentou e falhou. Eu não vou colocar em prática, porque se eu errar, eu vou na reunião de família e vão falar, nossa, mas tua empresa não tá dando certo? Eu não vou colocar em prática alguma coisa diferente, porque senão meus amigos vão falar, nossa, mas você tá tentando isso há 2 anos e não funcionou ainda. E daí a gente começa a ter esse medo do julgamento do erro da sociedade que vai travando a gente. Então, e daí a gente pega isso e ainda transmite para dentro da cultura empresarial e transmite para nossas relações extra-trabalho, fora do trabalho também, né?
É. E aí você tá sempre com medo. Você tem medo do caminho, você tem medo de não dar certo, você tem medo da sociedade, você tem medo do que os seus amigos vão dizer. E esse medo acaba sendo uma fuga de você mesmo.
Uhum.
Esse medo faz com que você se paralise. E isso está muito relacionado ao erro. Porque a gente tem medo de tentar, a gente tem medo de testar, a gente tem medo de botar na ação, porque pode dar errado.
Você tem medo de ser a melhor versão de si mesmo, tá? Porque você vai sofrer no caminho.
O próprio medo, a própria questão de medo de ser a sua melhor versão, Aí já, também a gente entra numa outra linha de
outro
discussão.
Podcast. Você, é outro podcast. Se você quiser ouvir sobre medo de ser a melhor versão de si mesmo, que é um assunto comprido.
Mas o gancho que a gente pode fazer aqui é esse. Quando você se assume que você pode ter uma melhor versão de você mesmo, você está assumindo que você tem vulnerabilidades. Você está assumindo que você faz coisas erradas ou que você faz coisas que poderiam ser melhores. E aí você assumir essa vulnerabilidade é o primeiro passo para você conseguir ser uma melhor versão de você mesmo. E isso é dolorido, isso é sofrido, isso não é fácil. Justamente por esse medo dos outros, né? Porque se eu assumir as minhas vulnerabilidades em público, como que eu vou ser visto?
Uhum.
Eu vou ser visto como alguém que é fraco?
Eu não posso ser alguém que erra, né? Porque a valoração negativa é muito grande se eu for alguém que erra. Eu não sou merecedor de... Do quê? Eu não sou merecedor de... De aplauso, eu não sou merecedor de amor, eu não sou merecedor de sucesso se eu tiver erros.
E a gente lá nos nossos Instagrams, a gente fala muito mais sobre os nossos erros do que sobre os nossos acertos.
Até porque a gente tem mais erros que acertos.
Naturalmente. mas por que as pessoas não olham isso de forma negativa da gente? Porque a gente tem resultados grandiosos. Então, se você já tem resultados e você mostra os teus erros, aí a valoração do erro não é tão ruim.
Uhum.
Porque não, tudo bem, mas deu certo. Entende? Como, uhum. Ah, não, eles estão falando
que
deu
errado,
mas deu certo. Só que esse mas deu certo não é da noite pro dia. E quando a gente só tava errando?
Uhum.
E quando só não tava dando certo? Aí se a gente mostrasse esses erros, daí seria mal visto. Daí seria, ah, nossa, olha, eles são bem louquinhos, né? Ficam tentando um monte de coisa aí e nada dá certo. E muita coisa não deu certo, porque é natural, a gente vai errando, aprendendo, até que dá certo. E mesmo quando dá certo, você continua errando e aprendendo, porque pode dar ainda mais certo.
Então eu acho que todo esse afastamento do erro, essa valoração negativa, esse sentimento horrível que a gente tem quando tá errado, que vem lá da infância, ele acaba gerando uma sociedade de empresários, empreendedores aí, que... Eles estão muito preocupados se vai ser certo ou vai ser errado. E muito preocupados com a valoração negativa disso. Que paralisa, que faz você não ir em frente. E que ou que faz você querer fazer cada vez mais. Daí a gente entra aquele de fazer menos, né? Mas daí a pessoa quer fazer cada vez mais e mais porque ela acha que isso que ela precisa para não errar. Então quanto mais ela colocar na vida dela, quanto mais trabalho ela colocar na vida dela, quanto mais técnicas diferentes ela colocar na vida dela, menos ela vai errar. E na verdade é o contrário, tá? Se você tá aqui ouvindo isso e você tá colocando mais coisas na sua vida, quanto mais você colocar, mais você vai errar. Saiba disso. Quanto mais você faz, mais você erra. Quanto mais você pratica, mais você erra. Quanto mais você joga, mais você erra.
E isso entra a questão do controle, né? Porque a gente, então, pra eu não errar, eu preciso, pensando no teu negócio, você tem que ter controle sobre tudo que acontece no teu negócio. Porque se eu estiver fazendo, vai dar certo.
Ai, tem bastante
porque
essa.
Eu sei. É a minha empresa, eu vou ter atenção, eu vou fazer aquilo da melhor forma possível. E aí você se atola de atividades e vai passar alguma coisa batida. Porque você tá atolado, você não consegue prestar atenção em tudo, de tudo. É humanamente impossível. E aí na tentativa de fugir do erro, você erra. Isso é complicadíssimo.
E daí,
né?
Você...
Porque você erra em coisas pequenas, em coisas que outras pessoas poderiam estar fazendo, ou melhor, deveriam estar fazendo. Mas você tende a achar que só o teu olhar que vai ser realmente bom. Porque só você pensa com carinho, só você faz certo. Entra dentro daquela coisa que a gente estava falando da independência. Você cria pessoas dependentes de você porque você tem medo do erro delas. Louco, né?
Louco.
E elas vão errar. E você também vai errar. E aqui entra uma coisa bem importante. O que a gente faz com tudo isso? Como que a gente lida com tudo isso? Você tem que trocar o teu medo de errar pela certeza de que você vai errar. E os outros também. Todo mundo vai errar. E aí você tem que lidar com isso de uma forma diferente. Quando alguém erra, a gente vai falar um pouquinho ali pra frente, né? De como é a melhor forma que você age quando você errou.
E o que é um erro ruim?
E o que é um erro ruim?
Tem erro ruim.
E...
O erro não. Você vai descobrir depois. Daqui a pouco a gente fala.
Faz assim que deixa um look bom pra eles irem até o final. Você tem que ter a certeza de que as pessoas vão errar e que você vai errar. Esse é o fato. O fato é que o erro vai acontecer. Não adianta você ficar tentando fugir dele. Você tem que aceitar ele como algo natural. E aí lidar com ele da melhor forma possível.
E aí o que acontece? Esse medo, ele começa a crescer tanto na gente, daí você vai perceber isso em várias pessoas que estão à sua volta. Pau, eu vou falar, o que eu vou falar, você vai pensar, ah, isso acontece lá no trabalho, isso acontece lá na família, isso acontece aqui com os amigos, tá? Que as pessoas, daí elas começam a errar, e é natural, a gente erra, faz parte do processo, mas em vez de assumir o erro, em vez de ter autorresponsabilidade sobre ele, começa a terceirizar a responsabilidade. Poxa, tá vendo? Eu errei porque fulano não entregou do jeito que deveria ter entregue. Eu errei porque essa empresa que eu contratei terceira não fez o que deveria ter feito. Eu errei porque o meu chefe não sabe gerenciar. Eu errei porque essa pessoa que eu tô gerenciando, ela nunca sabe entregar um trabalho direito. E daí você começa a achar culpados pros erros. Ah, na verdade, o grande culpado de eu não ter conseguido, de eu ter tentado empreender aqui na advocacia e não conseguir clientes, é a OAB. Então, na verdade, não é meu erro. O erro tá lá em como eles fizeram um código de ética.
É, a OAB não me deixa fazer marketing, a OAB me trava. É por isso que eu não tô tendo cliente.
O erro tá na faculdade que não ensinou direito. O erro não é meu, o erro é da faculdade. O erro tá nesse curso que me mostrou uma metodologia que não funciona. O erro tá, são meus pais que não me criaram direito, são meus pais que não me propiciaram o melhor ambiente possível, com o melhor carinho, no mais elevado padrão, para eu me desenvolver como um belo ser humano, profissional. E daí a gente começa a sair da responsabilidade de agir, porque de verdade não importa quem errou. O que importa é o que você faz com cada erro, com cada situação. Então daí, as pessoas elas criam muito essas desculpas para chegarem num estado de inanição, de não fazer nada, porque não é responsabilidade delas, porque elas não têm como modificar aquilo, porque foi o mundo que errou, e não elas que erraram.
Um exemplo, isso acontece muito em empresas grandes que tem lá um setor de TI. Aí a pessoa chega a trabalhar, aperta o botãozinho de ligar o computador, não liga o computador. O que ela faz? Imediatamente liga pro TI. Meu computador não tá ligado, ele estragou, tá com defeito. E aí, o técnico de TI já sabe que tem, normalmente, é algum probleminha de USB. O que é esse probleminha de USB? Usuário super burro. E aí, o que ele faz? Tá, vamos fazer um checklist. O computador tá ligado na tomada? Ih, não tá. Ah, então é isso. Ou não, tá ligado na tomada. Tá, veja se tem algum cabinho desconectado atrás do computador. Ah, tinha. Então, normalmente, é alguma coisa super simples da pessoa resolver, que não geraria esse problema do computador não ligar, mas imediatamente o que ela pensa? O computador não ligou.
Alguém fez uma coisa errada.
Tem algum erro terrível que eu sou incapaz de resolver, e eu não tenho culpa, né? Eu não tenho culpa nenhuma disso.
Uhum.
Então eu vou chamar alguém.
Né? Eu não sou do TI.
Eu vou chamar alguém pra resolver esse problema pra mim, porque não fui eu. Eu não fiz nada. Não fui eu que estraguei esse computador aqui. Então, você joga a responsabilidade sempre pro outro e você não busca formas de ver o que está acontecendo ali. E às vezes é uma coisa super simples. Às vezes é um negócio que nem é um erro, que nem esse exemplo que eu dei do computador. Sei lá, só estava fora da tomada. A pessoa foi limpar e desconectou um cabo. Isso acontece, isso é natural. Mas não é que a pessoa que limpou errou. Nossa, ela não percebeu que tinha cabo ali e foi varrer o negócio. Não, é porque é uma coisa que acontece, e é natural, e você tem que lidar isso da melhor forma possível, porque senão o teu dia fica ruim, senão a tua vida fica ruim, você tá sempre responsabilizando os outros pelas coisas que não dão certo, pelas coisas que travam, você não age para que as coisas mudem, e aí você fica nesse, sabe, patinando em cima disso, sempre buscando um culpado, sempre apontando dedos, né, e não é esse o caminho.
Gente, se você tá ouvindo esse podcast aí, eu acho que é importante você não cometer o erro de deixar de compartilhar. Tá? Então tira uma fotinho,
terrível.
Compartilha no Instagram, marca eu, marca a Lu, o meu é rafa.beltrão.l, L de lucratividade.
E o meu é lu.beltrão.l de leveza.
Então não vai cometer esse erro aí não, tá? Esse erro aqui, esse é um erro que você não pode cometer, tá?
Se
tiver
um
erro que você não pode cometer, é esse daqui.
Não,
deixar
esse
de compartilhar o podcast, daí esquece, daí você não vai ser um bom ser humano, tá bom?
Esse erro é ruim, gente.
Esse é um erro péssimo.
Mas vamos falar aí sobre como sair disso, né? A gente tá só problematizando aqui pra vocês.
Eu.
A gente tá deixando vocês... Nossa, meu Deus, eu faço tudo errado. Calma.
E tá tudo bem, se você fizer tudo errado, tá tudo bem. Chega aí já. Se você fizer tudo errado, tá tudo bem, porque erro não é bom, erro não é ruim. Erro é alguma coisa que aconteceu no teu caminho que você tem que lidar e que você tem que assumir, você tem que encarar e tem que continuar.
Então vamos falar quando que errar é um problema.
Quando que errar é um problema. Gente, tem erros ruins. Não, é mentira. Não tem erros ruins.
É
tem...
a tua forma de lidar com o erro que torna o negócio ruim.
Ou o teu
ruim.
Comportamento que levou a um erro pode ser ruim. Então o teu comportamento pode ser ruim. O erro não é ruim, mas o teu comportamento que leva a um erro pode ser ruim.
Caraca,
tá?
Agora a gente filosofou total, mas acontece. A gente já vai contextualizar.
Se você erra, tá? Porque você tem preguiça de fazer alguma coisa, se você erra porque você estava com preguiça de se dedicar o teu melhor para pensar como que ia fazer uma petição para um cliente, para fazer um contrato, se você erra por preguiça, o erro é ruim. Mas não que o erro, esse erro tenha sido ruim. O teu comportamento da preguiça foi ruim. O teu comportamento de não se dedicar, não colocar o melhor de si foi ruim.
Quer ver, ó, vamos pegar esse exemplo da petição. Você está fazendo uma petição inicial e você não fez ela da melhor forma. Ou você esqueceu de fazer um pedido na petição inicial. Várias coisas podem levar você a esse erro. O erro é, eu não fiz um pedido na petição inicial. Por que que eu não fiz isso? Porque eu tava nem aí para essa petição. Eu não dediquei tempo suficiente, me faltou zelo, eu tava com preguiça e não fiz. Isso é ruim.
Uhum.
Esse comportamento que te levou a esse erro é péssimo. Isso é muito ruim. Mas eu tô com um problema seríssimo em casa.
Uhum.
Eu tô agora, época de pandemia. Minha família inteira tá com Covid. Eu tô com a minha cabeça... Nossa, eu não consigo, gente. Eu tô triste, eu tô com muitos problemas pessoais. E por isso eu não pedi isso na petição inicial. Percebe a diferença? O erro, não ter o pedido na petição inicial, é o mesmo.
Uhum.
Mas a tua ação que levou a esse erro é completamente diferente. Então, como que você vai dizer que esse erro é ruim? Ele tem uma consequência negativa, que pode ser não ter conseguido o direito da pessoa, pode ser ter, sei lá, ferrado com o processo.
E você vai ter que lidar, e
essa
é a tua responsabilidade nos dois casos.
É a consequência, vai ter a consequência negativa. Mas a tua ação que levou a esse fato, a esse erro... Faz total diferença. Percebe?
Então, se você está num ambiente de trabalho, se você é dono, empresário, empreendedor de um ambiente de trabalho, então pense nessa valoração quando você chegar a cobrar alguém por um erro. Essa pessoa, ela errou por quê? Ela errou por falta de zelo, por estar em desacordo com os nossos valores, tá? Então, poxa, a gente tem um valor aqui de transparência, ela não foi transparente. A gente tem um valor aqui de humildade, essa pessoa agiu com o nariz empinado. Então, o erro, ela foi derivado de um comportamento que desvia dos seus valores, ou o erro foi derivado de um comportamento que, ainda estando dentro dos valores, poderia ter acontecido, sabe? Ainda ela agindo na melhor versão de si mesma, poderia ter acontecido.
E acontece.
Também. E acontece. A gente agindo na nossa melhor versão, ou procurando agir, né? Porque a gente nunca chega lá. Procurando agir na nossa melhor versão, a gente também comete erros no caminho. Então, na verdade, o problema não tá no erro. O problema pode estar, e nem sei, ele pode estar em como que é a nossa conduta em que chega, que culmina, sei lá, nesse erro. E ainda que a nossa conduta não tenha sido boa, tá? A gente pode tirar lições aprendidas disso e melhorar a nossa conduta no futuro.
Que aí entra o outro tópico, você errar repetidamente a mesma coisa.
Isso é ruim.
Isso é ruim.
Uhum.
Mas por quê? Porque você não tá aprendendo com esse erro. E aí você sabe que é um erro, você sabe que é um fato que traz consequências negativas, mas você continua fazendo aquilo, você não aprende com aquele erro. Eu e o Rafael, a gente tem isso fortemente, assim, lições aprendidas pra gente é... Uau, é tipo, sempre a gente faz lições aprendidas. Quando dá certo e quando dá errado. Quando saiu do jeito que a gente queria ou quando não saiu do jeito que a gente queria. Porque as lições aprendidas é o que a gente tem de maior valor. É assim que a gente realmente vai sendo a nossa melhor versão. É assim que realmente a gente melhora nossos procedimentos, a gente melhora a nossa empresa, a gente atinge resultados melhores. Você olhando pro erro, então vamos imaginar que o erro é um fato que tem uma consequência negativa. Né? Talvez seja uma boa explicação. Me veio agora aqui na cabeça.
E nem sempre é consequência negativa. Um fato que não tem a consequência que você tinha a expectativa de ter. É um fato que quebra a tua expectativa.
É. E aí, se você ficar repetidamente fazendo isso, aí é ruim. Mas percebe que não é o fato em si que é ruim, e sim a tua postura, a tua ação que é ruim.
Eu adorei essa, Lu.
Gostou?
Eu adorei. Então, que nem voltando no primeiro caso lá, que a pessoa ela era preguiçosa.
Tá.
O preguiçoso foi lá E se você fez isso, tá tudo bem, gente. Eu já agi errado por preguiça algumas vezes na minha vida. Mas, por preguiça, perdeu um prazo. O que, que você tem que tirar? Você tem que tirar uma lição aprendida disso. Gente, eu tenho que tomar cuidado com a minha preguiça. Da próxima vez, eu não posso errar por preguiça de novo. Você tem que aprender com esse erro. Agora, daí você vai lá e erra a segunda ou terceira vez por preguiça. Já era ruim errar por preguiça. Isso começa a ficar horrível, tá? É. Ah, mas você vai lá e errou porque no procedimento não tinha um tópico. E daí você continua errando porque você não vai lá e coloca esse tópico no procedimento para corrigir, para melhorar o procedimento. Poxa, isso é ruim, porque você não está fazendo nada em relação a ele. Você não está agindo com autorresponsabilidade de modificar o teu destino ali. A forma como você age para alguma coisa pode ser ruim. O erro em si não é ruim. Mas tem como você criar uma cultura interna para errar de forma inteligente. O que é errar de forma inteligente? Para você conseguir aproveitar o máximo de aprendizado dos erros para conseguir fazer a tua empresa ter sucesso e cada vez mais sucesso. Você usar eles como carvão para incendiar o caldeirão ali e fazer ferver coisas boas aí na tua empresa. Sei lá, ficou péssimo isso daqui. Mas é isso, você utilizar ele como combustível. Você usa...
Acho que as pessoas vão entender.
Mas isso não deixa de ser péssimo.
Não seja tão mal com você.
Mas isso... Colocar... É o combustível. Como você usa o erro como combustível. E não...
Pra melhoria contínua.
Pra melhoria contínua.
E aí a gente entra pra falar sobre como errar de forma inteligente.
É, como que você coloca aí na tua empresa, isso aqui não é pra tua empresa, como que você coloca isso na tua empresa, o erro,
então,
de forma positiva.
Então, três formas, tá? Anota aí, se você tá ouvindo. Aproveitando se você tá aí no Spotify, você... O que que faz no Spotify, Rafa?
Você assina ou se inscreve.
No Spotify você segue. Na Apple você dá estrelinhas.
E deixa um comentário muito legal. Tipo, nossa, eu adorei. Tá? Errei de não ter ouvido esse podcast antes.
E não deixa outras pessoas errarem. Manda para todo mundo, para as pessoas também ouvirem isso e também te ajudarem nesse caminho. Três formas de errar inteligentemente. Que palavra bonita e difícil de falar.
A mais importante... Vamos valorar isso aqui, é mais importante. É perceber o erro, comunique na hora, seja transparente com o máximo de pessoas possíveis, escancar o erro publicamente. Gente, eu errei, aconteceu isso, eu acredito que a gente possa fazer tal e tal ação em relação a esse erro. Então, qualquer erro percebido dentro do ambiente de trabalho,
você
tem que trazer para o time. E essa postura tem que começar onde? Nos sócios.
Total.
Então, os sócios têm que... Não é o sócio apontar o erro dos outros, não é isso. É o sócio, sempre que ele perceber que ele tomou qualquer tipo de postura errada, postura contra a cultura, alguma coisa que levou a um erro, fez perder dinheiro, a primeira coisa que tem que fazer é comunicar publicamente. Olha, aconteceu isso, eu errei por causa disso, e o que a gente pode fazer agora? Eu acho que é isso. O que vocês acham? Tem alguma outra ideia de como que a gente pode resolver isso?
E isso de ter uma outra ideia de como resolver é muito importante. Por quê? Lembra lá no começo que a gente estava falando que é a nossa cultura? A gente valora e a gente julga o erro? Então, quando você percebe um erro que foi decorrente de uma ação tua, naturalmente você se abala emocionalmente. Porque é algo muito enraizado, é algo muito interno teu. E aí, se você tá com essa confusão mental, emocional aí, ah, eu errei, meu Deus, eu sou péssimo, eu isso, eu aquilo, naturalmente você não consegue ter a visão mais clara possível de como agir dali pra frente. Então, quando você traz isso para um terceiro te ajudar a encontrar a melhor solução ou o melhor caminho depois desse erro, facilita que você dê o próximo passo melhor. Não necessariamente, também esse próximo passo vai dar certo. Pode continuar dando errado. Mas facilita que você tenha a visão mais neutra em cima disso. Porque quando a gente toma decisões e a gente está muito emocionado, seja emocionado de feliz, seja emocionado de triste, a gente acaba tomando decisões não muito ruins. Eu sempre falo
não
assim...
Não muito boas.
Opa, já errei. Me empolguei aqui e falei a frase errada. Ainda bem que o Rafael estava aqui do meu lado. Viu como ajuda?
Ó.
Percebe como ajuda ter alguém junto?
Tem que ter um Beltrano aí do teu lado.
Tem que ter um Beltraninho aí do seu lado. E aí, o que que acontece? Eu sempre digo, né, para as pessoas que você tem que sempre ter a consciência de que a maior felicidade vai passar e a maior tristeza vai passar. Para você tentar ficar o mais neutro possível dentro das suas emoções. Porque se você tá muito feliz porque deu certo, você tende a parar de pensar sobre o próximo passo e fica só naquela...
Vai vir erro à vista.
E o contrário também. Se você tá muito triste, você fica lá muito triste, você também não consegue pensar com clareza. Então, comemore o que tem que ser comemorado, mas saiba que aquilo é um momento e que vai passar. O dia seguinte vai ser diferente. Comemore, óbvio, né? Sempre comemore muito. Mas se você também tá muito triste, saiba que isso também vai passar e que tá tudo certo, né?
Agora, a segunda forma de errar de forma inteligente, eu vou trazer um exemplo absurdo aqui, porque daí vai ficar óbvio e depois a gente reduz o exemplo.
Diga que eu falo se é absurdo ou não.
Tá, eu acho que é. Eu tô com vontade de investir em iogurterias.
Eu tô com vontade de investir em iogurterias.
Eu acho que vai voltar a onda de iogurteria no Brasil e elas vão bombar nos próximos meses.
Durante o inverno.
Vai mudar a tendência de consumo no Brasil. Essa é a minha percepção. O que você acha que é melhor? Eu pegar, tirar todo o investimento do meu bolso e abrir 100 iogurterias no Brasil inteiro de uma vez só? Ou eu abrir uma primeira iogurteria pequenininha, talvez até um quiosque, para testar, para ver se vai dar certo e tá vingando essa minha ideia de que a iogurteria vai voltar com tudo? Obviamente que nesse exemplo absurdo aqui, né, porque ninguém vai abrir iogurteria, se você tá abrindo desculpa, tá, não vai dar certo. Aqui minha crença. Não faz sentido.
Mas se der certo, você vem e conta pra gente depois.
Mas nesse exemplo absurdo, fica óbvio que eu não vou abrir 100 de uma vez só. Só que quando a gente traz isso pra dentro da nossa empresa, a gente tende a investir em projetos grandes, em arriscar tudo em projetos grandes sem fazer um teste pequeno no projeto. Gente, vamos fazer esse plano grande de marketing que eu tenho uma previsão que precisa de 2 anos e a gente precisa contratar 3 pessoas, precisa contratar externo e vai consumir 70% da nossa verba, mas porque eu acho que vai dar certo, porque é algo novo e vital a gente fazendo. É incrível que quando a gente está dentro da empresa, é normal um projeto assim ser aprovado. Não, vamos expandir. Em vez de contratar uma pessoa, como eu tenho certeza que a gente vai expandir, vamos contratar 5 pessoas de uma vez só. A gente tem 10 pessoas, mas olha, tá vindo tanta gente conversar com a gente.
Eu acho que um bom exemplo
disso...
Vamos
para 16, 17 de uma vez só.
Um bom exemplo disso acho que é ads.
Uhum.
Vou investir em ads. É o momento. Vou investir em ads, então eu vou pegar...
Todo mundo tá investindo. Eu ouvi a aula lá do Pedro Sobral e agora eu tô dominando ads, tá? Inclusive, eu vi uma live ao vivo gratuita e tô dominando.
Mas enfim, um tema de uma das lives que a gente faz lives no YouTube.
Toda terça, 9 da manhã.
É sobre, exatamente sobre ads. E o que que acontece? Qual que é o pior erro? Você pegar todo o teu investimento de marketing e jogar pro ads, sem nunca ter feito. Aí a pessoa quer fazer sozinha, porque ela tem dó de pagar alguém, algum terceiro, para cuidar disso. E como é, vai investir o meu dinheiro. Então, eu que tenho que fazer. Porque lembra que a gente falou lá no começo, né? Só eu sei escolher melhor, eu faço melhor, eu não posso jogar pro outro. Imagina se ele erra com o meu dinheiro, né? E aí você pega todo o seu dinheiro, vê uma live lá do Pedro Sobral sobre tráfego pago e pronto, faz um monte de anúncio.
Coloca lá, 7 mil reais em anúncio, 7 mil reais é mais do que você poderia pagar, mas que você acredita. Não, eu tenho certeza que vai voltar,
e quanto
sabe?
Eu tenho certeza, mais resultado.
Mas se eu jogar 7 mil reais vai voltar muito e daí eu vou conseguir pivotar meu escritório. Então, pra você errar de forma inteligente, procure sempre errar pequeno, tá?
É.
E pra você errar pequeno, você começa sempre com testes pequenos. Tudo que você vai fazer, antes de meter a cara, antes de dar um tiro de canhão, um tiro de bazuca, você dá um tiro de espingarda. Pra ver como que tá indo, pra ver se tá dando certo, pra ver se é um rumo bom, tá? Pra ver se faz sentido você aumentar teu comprometimento, faz sentido investir mais tempo, faz sentido investir mais dinheiro. Então, uma forma de errar inteligente é sempre começar testando o pequeno.
Sabe o que acontece, gente? Previsibilidade do futuro. Quem já leu o Antifrágil, sabe o Rafa. Mas mais gente aqui, com certeza, já leu também. A gente é muito ruim em fazer previsões para o futuro. Então, pense que o futuro, ele é uma sala umbreu.
Eu não tenho a menor ideia do que vai rolar no futuro.
Não tem como você saber. Por mais que você tente, você se esforce, começa aqui. Então, pensa, você está vindo num túnel. Um túnel super escuro. Para frente, você não vê nada. Você só vê o que você já caminhou para trás. Então, conforme você vai andando, vai tendo luzes, né? Conforme você vai dando passos, vai clareando. Mas você só consegue ver o que está lá para trás. Você não consegue ver o que está para frente. E por mais que você pense, ah não, mas é que eu já vivi lá atrás um monte de coisa, deve ter isso lá pra frente. Você não tem como ter certeza se é isso que tem lá pra frente. Não tem como, porque você só consegue pensar com aquilo que você já viu lá pra trás. E aí, se você quer acertar, é melhor você dar um passo menor, porque vai que tem uma escada.
Uhum.
Se você sair correndo, você vai cair. Porque se tiver uma escada e você não tá vendo essa escada, você vai se ferrar muito grande, você vai se machucar inteiro. Agora, se você dá um passo menor, você vai sentir que é um degrau. E aí você desce o degrau, entendeu?
Nossa, você copiou meu exemplo, né?
Não, foi boa zoando. Essa minha
nossa,
analogia
achei,
foi boa, né?
Eu achei sensacional. Caraca, eu quero usar, porque assim, até num criativo pra colocar a pessoa dando... Nossa, eu adorei, sério.
Mandei bem,
pô,
né? Nossa, eu fiquei surpresa, gente. Esse negócio de fazer analogia, a gente vai...
A gente começa a se melhorar.
Treinando,
treino.
A gente vai ficando melhor. A gente sempre fala que o Érico Rocha, quem conhece o Érico Rocha, sabe, ele é o expert em analogia. Sério, ele faz analogia como ninguém, assim, é demais, né? E aí a gente sempre ficava, meu Deus, como que ele faz isso?
A tua analogia foi quase tão boa que nem aquela, a minha do carvão agora um pouco.
Do carvão, do combustível. Isso,
do combustível, foi. Da caldeira, que não faz sentido nenhum.
Foi quase bom, ó.
E terceira forma de errar inteligente é evitar errar a mesma coisa. Mas pra você evitar errar a mesma coisa, você precisa, sempre que você tem um erro, tá? Sentar. E tentar entender o que aconteceu. Tentar, porque a gente nem sempre consegue. A gente normalmente não tem um panorama incompleto, mesmo achando que tem. E documentando o que você está aprendendo. E isso tem que ser feito individualmente, tem que ser feito coletivamente com a tua equipe. Sempre ter um momento do mês para vocês sentarem. Vamos dar uma olhada nesse último mês? O que a gente fez? O que a gente aprendeu nesse último mês? Quais foram os erros que aconteceram? Qual era a intenção? E como que a gente se torna profissionais melhores, pessoas melhores, adquirindo, agregando essa bagagem que o erro trouxe. Então é fazer o erro virar fonte de conhecimento.
Lições aprendidas. É isso. É aquilo que eu e o Rafa fazemos o tempo todo. E a gente faz para coisas que deram certo, para coisas que deram errado. Vou trazer um exemplo do escritório. Quando eu assumi, antes eu desenvolvi então o sistema de atendimento online e era separado online do presencial. E aí chegou um momento em que não era mais sustentável fazer assim, tinha que unificar e virar um setor só. Então eu assumi o atendimento presencial também, mas era um terreno desconhecido para mim, porque no presencial era feito da forma como sempre era feito. E aí, quando eu assumi, eu via, as pessoas estavam trazendo muito para mim assim, ah, tá difícil fechar contrato, as pessoas estão chegando com muitas objeções na consulta, a gente tem que melhorar o marketing, a gente tem que mudar a forma que a gente está atraindo, a gente não está atraindo o cliente bom, e sempre batiam nessa tecla. Como eu tinha a expertise do atendimento online, e no atendimento online isso não estava acontecendo, eu olhei e falei, pera, tem mais coisa aí que elas não estão percebendo. Então eu chamei todo mundo para uma reunião, falei, gente, me expliquem passo a passo como funciona o atendimento presencial. Ah, a pessoa chega e é atendida. Não, vamos um pouquinho mais. E aí eu fui fazendo perguntas e tentando descobrir o que acontecia. E o que a gente descobriu? Era feito um processo de triagem para descobrir se a pessoa ia ser consulta paga ou consulta gratuita. Ela virava consulta gratuita se ela tivesse mais probabilidade de ter direito a um processo. Porque o objetivo é fechar processo e não vender consulta. Que é o ticket muito maior. E aí, o que a gente descobriu? A gente descobriu que a triagem era uma espécie de uma consulta, mas que a comunicação entre o setor de triagem e a comunicação entre as pessoas que faziam a consulta estava ruim. Ali era o ponto. Essa era a lição aprendida que eles não estavam percebendo. Era esse erro ou esse fato que estava gerando o problema de fechamento de contrato. Porque quando o cliente chegava para a consulta, eram feitas as mesmas perguntas que tinham sido feitas na triagem, e aí ele ficava inseguro. Então, o problema não estava lá no marketing. E quando a gente não senta para listar e para aprender, para realmente descobrir, realmente investigar o que está acontecendo, e a gente já parte fazendo suposições, a gente tem menos chance de fazer dar certo.
Você resolve o problema errado.
Exatamente.
E daí, se você resolve o problema errado, você não resolve problema nenhum. Você só pode estar acrescentando
problemas. Você pode
gerar mais
um problema. Então, são essas três
formas
três.
Então,
de você errar de maneira inteligente.
Quais são as três mesmo, então? Perceber o erro, comunique na hora. Faça testes pequenos, não erre grande, procure não errar grande. E documente as suas lições aprendidas. Leva isso para tua empresa que muda a realidade da empresa. Ah, daí você falou que a última coisa que vocês falaram, comunicação assíncrona muda a realidade. É, gente, tudo que você vai adicionando vai mudando a realidade, tá? E é isso mesmo, muda
assim.
Uma parte
cada vez, e muda mesmo. E, gente, o erro, tirem essa carga negativa do erro. Tirem esse julgamento que é natural da gente. E ninguém é culpado, tá, por existir isso. Porque senão agora a gente já começa, não, então a culpa é do meu pai que me ensinou que é ruim. A culpa é da escola que me ensinou que... Não, tirem essa carga, tirem esse julgamento do erro. Pra gente conseguir agir cada vez mais de forma assertiva. Pra gente conseguir realmente olhar as coisas como são e pensar na melhor maneira de agir frente a tudo, né?
É, e lembre-se que o pior erro que você pode cometer é não compartilhar esse podcast no teu Instagram.
Você tá pidão hoje.
Ah, hoje eu tô. Hoje eu resolvi pedir. Eu disse, ah, vou pedir. Daí se tiver errado, tudo bem, eu despeço depois.
É, obrigada por estar ouvindo a gente. A gente tem mais episódios aqui na nossa primeira temporada de podcast. Então, olha os outros episódios também. Se você já não ouviu, eu acho que a maioria está acompanhando desde o primeiro. Mas se você não ouviu, volta lá para trás, escuta os outros episódios também, que tem muita coisa boa que a gente já falou aqui.
Olha, eu vou aproveitar que eu tô pidão aqui e vou falar o seguinte, ó, se eu bater o do adivinho, daí você faz o que eu tô te falando, tá? De compartilhar as coisas lá. Se você tá ouvindo a gente no trânsito, se você está lavando louça, se você está na academia, se você está sentado na TV, na tua sala, ou se você está vivo, compartilha com a gente. Compartilha a gente.
Eu acho que você com certeza achou alguma coisa que a pessoa
alguma
vai se encaixar.
Alguma coisa, talvez, se você se encaixar em alguma coisa, eu acho que faz sentido você compartilhar.
Você está respirando.
Mas, gente, parando de brincadeira aqui, obrigado por estar com a gente. Está sendo muito legal fazer o podcast. A gente está amando muito compartilhar o que a gente pensa, o que está na nossa caixinha aqui. Então,
e
se você
dessa
seguir,
forma super descontraída, né? Eu tenho a sensação que vocês estão sentados aqui com a gente. E às vezes a gente se perde, a gente para de olhar para a câmera que está filmando aqui também. E a gente tem vontade de levantar e sair andando, né, Rafa? Porque dá a sensação que você está aqui com a gente também.
Então, ajuda a gente, tá? E eu tô falando ajuda a gente, ajudar a gente mesmo, tá? Segue a gente aí. Onde você estiver, Spotify, Apple, não sei o quê. Segue a gente, que isso vai dar mais ânimo e mais motivo pra gente dar o melhor, trazer um conteúdo bacana, legal, se preparar.
E ajuda a nossa mensagem a impactar mais pessoas. Isso é muito importante pra gente.
E então, é isso. Obrigadão por estar aqui com a gente.
Obrigada, gente. Beijos.
Uma produção Voz e Conteúdo.